pagar a dívida no balcão da prefeitura antes mesmo de ser citado em qualquer processo e ainda assim sair devendo honorários advocatícios. Parece pegadinha de prova, mas é a nova regra do jogo em milhões de execuções fiscais pelo país. Olá, você está no podcast da Jurisprudência IA. Eu sou a Ana.
E eu sou o Bruno. O episódio de hoje é sobre o informativo 892 do STJ, publicado em 16 de junho de 2026. E que edição, Ana! São 19 itens, com 5 teses repetitivas novas, um incidente de assunção de competência admitido e mais 5 afetações que prometem movimentar o contencioso nos próximos anos.
O panorama geral é claro. A primeira sessão dominou a pauta tributária e fixou 3 teses seguidas favoráveis ao fisco. A terceira sessão fechou 2 controvérsias penais antigas e as turmas de direito privado entregaram decisões de enorme repercussão social, com plano de saúde, consumidor idoso e direito bancário. Vamos começar pelo caso da abertura?
Vamos. É o tema 1413 da primeira sessão, relatoria do ministro Gurgel de Faria, por unanimidade. A situação é cotidiana. O município ajuiza a execução fiscal e o contribuinte, antes de ser citado, vai à repartição e paga a dívida na via administrativa. A execução perde o objeto. A pergunta que dividia o tribunal era: quem paga os honorários de um processo que morreu antes de nascer para o réu?
E desde 2021, a resposta era ninguém. A segunda turma tinha pacificado, no informativo 705, que sem citação não havia sucumbência a distribuir. O tema 1413 supera exatamente essa posição, com base no princípio da causalidade e no artigo 85, parágrafo 10 do CPC. Quem deu causa à propositura responde pela verba. E a causa da execução é o inadimplemento que existia na data do ajuizamento. A citação volta a ser o que sempre foi, um ato de comunicação, não um marco de isenção.
A regra de bolso ficou ótima. Ajuizou, incidiu. O pagamento administrativo só evita honorários se acontecer antes da propositura. E um detalhe importante, os grandes beneficiários são estados e municípios, porque na dívida ativa da União, o encargo legal do Decreto-Lei 1025 já cumpre essa função remuneratória.
Segundo caso a fundo, o tema 1369, que encerra a saga do DIFAL. Bruno, contextualiza para quem chegou agora nessa novela.
A novela vem de 2021, quando o STF decidiu, no tema 1093, que o DIFAL, criado pela Emenda 87 de 2015 para o consumidor final não contribuinte, dependia de lei complementar, o que forçou a edição da LC 190 de 2022. Os contribuintes tentaram esticar esse raciocínio para o consumidor final contribuinte, aquele que compra bens de uso, consumo e ativo imobilizado em operação interestadual. Diziam que a Lei Candir não tinha regra suficiente e que só a LC 190 teria preenchido a lacuna.
E o STJ disse não, por unanimidade, com relatoria do ministro Afrânio Vilela. A lógica é de simetria. Para a hipótese nova, criada pela emenda, a lei complementar era constitutiva. Para a incidência que existe desde a redação originária da Constituição, a Lei Candir de 1996 sempre bastou. O relator chegou a dizer que tolher os estados sob esse pretexto equivaleria a anular dispositivos que vigoram há 3 décadas.
E sem modulação de efeitos, o que dá eficácia retroativa plena à tese. Na prática, ficam sepultadas as ações de repetição de indébito, os processos suspensos desde 2025 voltam a andar com aplicação obrigatória e as empresas que suspenderam recolhimentos por liminar precisam rever provisões com urgência. O mesmo desenho, aliás, apareceu no tema 1339, dos combustíveis.
Esse merece um minuto. Quando a LC 192 de 2022 zerou as alíquotas de PIS e COFINS dos combustíveis, os postos pleitearam crédito sobre suas aquisições, apoiados numa redação legal que mencionava o adquirente final. O STJ fechou a porta com uma dupla negativa. No regime monofásico, o varejista não tem direito nem à obtenção nem à manutenção de créditos, porque ele já estava alíquota zero antes da lei. Quem nunca pôde constituir crédito, não tem nada a manter. E, sem crédito suprimido, a discussão sobre anterioridade nonagesimal simplesmente fica sem objeto.
Agora vamos ao caso de maior repercussão social da edição. A terceira turma decidiu que a cirurgia de feminização facial no processo transexualizador é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Relatoria da ministra Nancy Andrighi, por unanimidade.
É o terceiro movimento de uma trajetória muito coerente. Em 2023, a transgenitalização e as próteses mamárias. Em 2025, a mastectomia e a glotoplastia de feminilização da voz. Agora, a face. A operadora alegava que o procedimento era experimental ou estético, mas a relatora demonstrou que as três intervenções constam da tabela TUS e do rol da ANS sem diretriz de utilização e são reconhecidas pelo CFM como cirurgias de afirmação de gênero.
A tese dogmática mais fina do julgado é essa. A natureza estética ou terapêutica de um procedimento não é atributo da sua morfologia, mas da sua função clínica. A mesma rinoplastia que embeleza um paciente cisgênero trata a incongruência de gênero da mulher trans, e é a prescrição do médico assistente que fixa essa finalidade. O voto ainda aplicou expressamente o protocolo do CNJ para julgamento com perspectiva de gênero e os princípios de Yogyakarta.
Outro caso de consumo que vai dar muito o que falar. A mesma terceira turma, agora por 3-1, decidiu que a visita domiciliar de correspondente bancário para oferecer consignado a aposentados do INSS sem solicitação prévia configura assédio de consumo. É a primeira vez que o STJ dá conteúdo concreto ao artigo 54C do CDC, da Lei do Superendividamento.
O caso veio de Timbiras, no interior do Maranhão, numa ação civil pública contra 10 instituições financeiras. A relatora, de novo Nancy Andrighi, sustentou que a abordagem dentro de casa suprime o que o direito do consumidor quer garantir, tempo e distância para refletir. O ministro Moura Ribeiro divergiu com aquela frase de que idoso não é sinônimo de tolo, mas ficou vencido.
Dois limites importantes. A visita solicitada pelo cliente continua lícita e os contratos já firmados não caem automaticamente. A nulidade depende de exame caso a caso. E um recado pesado para o compliance bancário. A terceirização do balcão não terceiriza o risco. O banco responde objetivamente pelos atos dos correspondentes, na linha da súmula 479.
No penal, dois repetitivos da terceira sessão, ambos com relatoria da ministra Maria Marluce Caldas. O tema 1353 fecha duas décadas de oscilação. Não há continuidade delitiva entre apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária. São crimes do mesmo gênero, mas de espécies diversas, então as penas se somam em concurso material.
E as consequências são severas. Condenações nos pisos já partem de 4 anos, o que compromete a substituição por restritivas de direitos e, na prática, inviabiliza o acordo de não persecução penal. Para a prova de concurso, a pegadinha está pronta. Crimes do mesmo gênero não são, por isso, da mesma espécie.
O tema 1355, por sua vez, consolidou que o condenado por associação para o tráfico precisa cumprir 2/3 da pena para obter livramento condicional, por força da norma especial da Lei de Drogas, mesmo sem o crime ser hediondo. O resultado é uma assimetria curiosa. Progressão de regime com 16%, livramento só com 2/3. Nenhum outro delito tem distância tão grande entre os dois marcos.
Hora do giro rápido pelo restante da edição. No civil, a terceira turma definiu que o devedor solidário que paga só parte da dívida não tem regresso imediato contra os co-devedores. Primeiro se paga tudo ao credor, depois se acerta entre os devedores. Em compensação, a prescrição da pretensão regressiva também socorre do pagamento integral.
No bancário, a quarta turma validou a tarifa de adiantamento a depositante, aquela cobrada quando o banco cobre o estouro da conta. A régua da abusividade deixou de ser a proporção entre tarifa e valor adiantado e passou a ser a tríade: pactuação, transparência e prestação efetiva do serviço. Juros remuneram o capital, tarifa remunera o serviço.
Em família e registros, a usucapião familiar não se faz sob medida. O limite de 250 metros quadrados se refere à área total do imóvel, e recortar uma fração de um imóvel de 360 metros para caber no teto é burla à norma. E em propriedade industrial, o titular que deixou de renovar o registro da marca enquanto discutia a caducidade no INPI perdeu a marca. A pendência do procedimento não é justa causa para falta de prorrogação.
No processo civil, um belo caso de direito intertemporal. Agravo retido, interposto sobre o CPC de 1973, não conhecido por falta da fórmula antiga. Mas a questão sobreviveu, porque foi suscitada nas contrarrazões de apelação, na forma do Código Novo. Exigir menção a um instituto extinto seria formalismo puro. E no penal, a quinta turma manteve como tráfico, e não como colaboração de informante, a conduta do olheiro que atua integrado à venda de drogas, ao lado do vendedor.
Também foi admitido o IAC 22, sobre os professores estaduais. O STJ vai decidir se os 10 ou 15 minutos que faltam para a hora aula virar hora de relógio podem ser contados como atividade extra-classe. O interessante é o desenho institucional. A sessão admitiu o incidente justamente porque um IRDR do Paraná vinha neutralizando a jurisprudência do próprio STJ.
E as 5 afetações novas. O tema 1444 vai definir se pode expedir precatório ou RPV com restrição de saque antes do trânsito em julgado, com passivo estimado pela União em R$3,5 bilhões. O tema 1445 decidirá se a Lei 8.112 se aplica por analogia à prescrição disciplinar de servidores estaduais quando a lei local silencia. Impossível tensão com o tema 1294.
O tema 1446 discute o imposto de renda sobre o abono do Fundef, pago aos professores, com a pergunta central sobre a eficácia do rótulo indenizatório dado pela Lei 14.325. O tema 1447 vai dizer se o juiz pode converter multa ambiental em serviços ao meio ambiente ou se a escolha é exclusiva da administração. E o tema 1448, na Corte Especial, promete a tese mais aguardada, parâmetros vinculantes de razoabilidade para as astrentes, em bloco com o tema 1442.
Se eu tivesse que resumir a edição numa frase, Ana, seria esta. O STJ está fechando lacunas com precedentes qualificados. No tributário, a causalidade e a retroatividade plena favoreceram o fisco em todas as frentes. No privado, a proteção dos vulneráveis avançou da letra da lei para a prática de mercado. E o sistema de precedentes ganhou musculatura. Do IAC contra a IRDR rebelde às afetações estratégicas em bloco.
Perfeito! E quem quiser ir a fundo, encontra a análise completa de cada um dos 19 itens, com fundamentos, crítica, impacto prático e conexões jurisprudenciais no nosso site, jurisprudenciaia.com.br/informativos.
Tá tudo lá, com os comentários integrais desta edição e das anteriores. Obrigado pela companhia e até o próximo informativo.
Até a próxima!